Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Carlos Alberto Sampaio Barbosa, que juntamente com José Luiz Beyrede é organizador do livro Política e Identidade Cultural na América Latina. Inicialmente, Carlos, eu queria saber como surgiu o projeto desse livro.
Muito bem. Esse livro, ele surgiu como uma reunião, né, de uma seleção de algumas apresentações num seminário internacional organizado pelo Programa de Pós-Graduação História da Unesp de Assis, né, em conjunto com outras universidades latino-americanas, né. Resultado de uma rede interuniversitária que foi constituída, né, para fazer o intercâmbio de professores e alunos, né, destas universidades, né. Então, no segundo semestre de 2008, né, uma das propostas dessa rede é que a gente se reúna, né, periodicamente. Então, fizemos um seminário, né, e algumas dessas apresentações resultaram nesse livro, né, Política e Identidade Cultural na América Latina.
E quais são os temas principais da obra?
Olha, então, nós reunimos, né, essas apresentações em três grandes eixos que nortearam um pouco essas discussões que ocorreram durante essa semana de 2008, né? Um dos eixos é a discussão da questão dos intelectuais e identidade cultural, né? Um segundo eixo de debate, né, que se transformou num outro tema aí do livro, é a discussão em torno da cultura visual e da produção de imaginários culturais e políticos na América Latina, né. E, por fim, um terceiro eixo, né, que aglutinou as discussões foi o processo, né, que a gente intitulou Processo Político e Relações Internacionais no Cone Sul. Então, essas diferentes apresentações, né, de pesquisadores, né, investigadores, foram reunidos nesses três grandes eixos, né, para dar uma certa organicidade a essa matéria, né.
Professor, mas qual é o conceito de identidade cultural que vocês utilizam no livro?
Olha, então, essa é uma foi uma das discussões que mais acaloradas, né? O que nós discutimos, né, tentar pensar a ideia de identidade cultural ou a própria ideia de identidade, não como algo fechado e estanque, né? Algo que não se permita modificações. A gente entende a identidade como algo flexível, algo fluido e que se transforma ao longo do tempo, né? Ao longo do próprio processo histórico.
Lendo os ensaios do livro, eu fiquei com uma questão. É possível falar de uma identidade cultural na América Latina?
Pode-se falar, né? Eu acho que existem, então, momentos em que diferentes atores políticos, culturais, intelectuais, tentam construir, né, uma identidade que transcende, então, as próprias barreiras nacionais, né? Porque você tem as chamadas identidades nacionais, né, que é um dos elementos, mas nós podemos dizer que existem essas identidades transnacionais, como a própria ideia de América Latina, né? Essa ideia de América Latina foi uma tentativa, né, que inclusive é um tema muito interessante, que a gente poderia até se prolongar, mas que ela foi se transformando. Ela surge no século XIX como uma proposta francesa, só que a partir do início do século XX ela começa a ser ela começa a ser apropriada por intelectuais latino-americanos, né? Agora, além dessa ideia da América Latina, né, o que existe também são identidades que tentam ser construídas como uma identidade ibérica ou hispânica, né, que dois dos pesquisadores eles vão tratar, né, no livro. A professora Kátia Gerabi Baggio, da UFMG, ela vai fazer uma interessante investigação sobre como que o Gilberto Freire, né, esse pesquisador que é tão conhecido, né, investigador das questões brasileiras, como que ele vai tentar apresentar uma certa identidade ibérica presente no Brasil, né?
Quando se pensa em identidade cultural, logo lembramos de Simón Bolívar. Na sua visão, essa ideia bolivarista da América Latina unida em torno de alguns ideais, como Bolívar queria, isso permanece?
Olha, permanece, né? Apesar que a gente vê algumas dificuldades, mas se a gente for pensar o movimento de um setor, né, político, ou mesmo de alguns intelectuais latino-americanos, né, essa ideia ela continua existindo e com uma força hoje, principalmente pelos grupos que apoiam, né, os governos, como o do Hugo Chávez, né, na Venezuela, e os seus seguidores, né, o Evo Morales, o Rafael Correa, e mesmo, por exemplo, o Ortega na Nicarágua, né? É um pouco essa ideia de uma grande América Latina que se contraponha, né, ao imperialismo norte-americano, né? Então, existe, acho que alguns intelectuais, eles também defendem essa visão de uma identidade latino-americana baseada nas ideias do Simón Bolívar. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque, quer dizer, essa também é uma apropriação, né, das ideias do Bolívar, né? As ideias do Simón Bolívar, que surgiram, né, durante o processo de independência latino-americano na primeira metade do século XIX, né, elas também tinham as suas particularidades, né? Cabe lembrar que, por exemplo, na época, o Bolívar, ele olhava negativamente, por exemplo, para o Brasil, né, que era um país monárquico, né, uma monarquia que, portanto, era visto como um inimigo para as repúblicas recém-emancipadas na América Latina, né? Então, vocês vejam que, dou aqui, dei apenas um exemplo, né, de como que hoje, quer dizer, essa ideia de América Latina e das ideias do Bolívar, elas também são transformadas para, né, as propostas e o contexto político latino-americano atual, né? Então, hoje, o bolivarismo, se a gente pode dizer assim, tenta ou ver o Brasil como um aliado e não como um inimigo, né?
O senhor citou Gilberto Freire como referência de identidade nacional. O senhor teria outros nomes que têm força nessa questão de uma identidade e que ecoa esse pensamento até os dias atuais?
Ah, a gente vai ter vários intelectuais brasileiros, eles se voltaram para essa questão da identidade da América Latina, ou alguma visão, por exemplo, dessa questão do iberismo. Por exemplo, outro intelectual, para ficar aí na mesma época, que vai pensar sobre isso, é o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né? No Raízes do Brasil, ele, apesar de ver, né, uma distinção entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa, ele também vai pensar essa questão de uma visão da América Latina, né? Uma tentativa de compreender essa realidade, né? E nós temos vários outros intelectuais que pensam a questão da América Latina, né? Tanto intelectuais do século XIX, como até intelectuais do século XX, né?
Atualmente, existem grupos ou pessoas que estudam esse assunto de forma mais aprofundada?
Olha, como nós assim estávamos trabalhando com períodos mais específicos, né? Então, assim, existem alguns, a gente pode colocar, por exemplo, o Manuel Bonfim, né, que discutiu uma visão de América, mas ele é mais do início do século XX, né, do nosso século passado. Ele vai ter, por exemplo, algumas ideias, né, vinculadas com, pensando a questão da América, né? Mas se você quer saber, por exemplo, dos dias de hoje, né? Não, olha, você tem hoje pesquisadores, né, tanto da área da sociologia, da literatura, como da história, que pensam, né? Você tem, por exemplo, um grupo de historiadores da USP, né? Em especial, a gente poderia citar, por exemplo, a professora Maria Helena Capelato, né? Que, por exemplo, tem estudado hoje alguns intelectuais latino-americanos, né? Que pensaram a questão da América Latina e da sua identidade. Ela tem estudado, né, tanto pelo Brasil Sérgio Buarque, como Otávio Passo, Amuel Ramos e outros intelectuais latino-americanos, principalmente do período dos anos 30, 40, como que eles pensaram a América Latina. Né? Uma outra pesquisadora importante, a professora Maria Lígia Prado, também tem se dedicado nos últimos anos a estudar intelectuais latino-americanos, pensadores, principalmente do século XIX. Né? Acho que para a gente dar alguns exemplos de pessoas que têm se debruçado sobre América Latina. Né?
Professor, esse tema cultural da América Latina, pensando a identidade, agrada aos seus alunos?
Eu creio que sim. Eu acho que nos últimos anos, né, a gente poderia citar desde a questão do Mercosul, mas com toda essa transformação que a América Latina tem passado, uma transformação democrática e, ao mesmo tempo, alguns movimentos políticos, né, isso tem despertado o interesse dos estudantes brasileiros sobre a América Latina, né? Então, em geral, o estudante brasileiro, ele conhece pouco a história latino-americana, mas ele sempre se interessa muito por essa história e pela questão da identidade. Né? Existe, né, um grande interesse de se aprofundar sobre a questão da identidade e sobre a ideia do latino-americanismo. Né? E eu percebo que, né, já estou alguns anos ministrando aulas, principalmente de História da América, e tenho visto cada vez mais os alunos se interessarem sobre a questão da identidade, né, sobre a história latino-americana e principalmente sobre a identidade.
E quando eles se depararem com o seu livro, seguramente vão ter uma noção relevante sobre o que é a identidade cultural, não é?
Existe uma certa um certo conhecimento, mas o que a gente tenta mostrar é que a ideia, né, de uma identidade, ela é muito mais complexa do que se imagina, né? Então, a princípio, esses estudantes, eles têm, vamos dizer assim, eles têm uma ideia do senso comum do que é a identidade latino-americana. Em geral, vinculada com essa ideia de uma unidade, né, cultural, que passa um pouco pela questão da língua, de uma certa religião em comum, né, com uma certa história política comum dos países latino-americanos, que se contrapõe, né, principalmente a uma ideia do mundo anglo-saxônico. Né? Então, o que nós tentamos mostrar, e eu acho que um pouco o livro ele tenta trazer isso, que isso é muito mais complexo do que essa ideia primeira, né? Essa ideia que se tem dessa identidade. Nós aqui mostramos que, por exemplo, existe também uma certa unidade entre conservadores. É, então, por exemplo, se constrói identidades também por movimentos direitistas, né, ou conservadores. Né, ou mesmo, por exemplo, essa ideia do hispanismo, né, que, de certa forma, tenta se contrapor, né, à ideia do latino-americanismo. Né. Então, nós tentamos mostrar que a identidade, ela também se transforma. Quer dizer, se ela era uma no século XIX, no início do século XX, ela tem outros contornos, né, e posteriormente vai tendo transformações, né, e que muitas vezes elas são diferentes de acordo com os grupos, né, políticos, intelectuais que estamos falando, que ela não é única, né? É uma identidade mais é complexa, né?
O fato do Brasil ser o único país que fala português na América Latina gera alguns afastamentos?
Gera, né? Existe uma certa dificuldade, né? E a gente pode ver um pouco, não existe a mesma interlocução. Eu acho que nos últimos anos isso vem sendo transformado, né? Então existe um certo ruído, mas, por exemplo, eu mesmo na minha investigação, né, que trabalho com os anos 20 e 30, tento mostrar que apesar dessa dificuldade de comunicação, né, dessa integração entre Brasil e outros países, existiram contatos, né, redes de sociabilidade, intercâmbios culturais entre o Brasil e outros países latino-americanos, né? Então, nós assim temos uma série de intelectuais, né, latino-americanos que passaram pelo Brasil, assim como intelectuais brasileiros que foram visitar ou estabeleceram contatos, trocaram informações com os seus pares latino-americanos, seus pares da América de língua espanhola, né? Então, quer dizer, se existe essa dificuldade pela língua, por outro lado, também existem outros mecanismos, outras redes que ajudam a diminuir essas distâncias.
Professor Carlos Alberto, este livro ele vem sendo publicado por meio de uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em formato digital, com download gratuito. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Olha, eu acho que esse processo dos chamados e-books, né, esses livros digitais, eu tento a ter uma visão positiva, otimista, né? Eu acho que o mundo, né, no início do século XXI, ele está se abrindo para novas formas, né? Isso já é muito mais, já está um pouco mais avançado, por exemplo, nas revistas científicas, né? A maioria hoje das revistas científicas, estão no formato digital. Algumas ainda mantêm o formato impresso, mas todas obrigatoriamente têm que ter o formato digital, né? E algumas, inclusive, deixaram de ser impressas, né? Isso, eu acho que é um elemento facilitador para a difusão do conhecimento, né? Então, hoje eu tenho possibilidade de ter acesso, por exemplo, pelo banco de dados do Cielo, né, ou pelo portal de periódicos da Capes, a uma série de revistas que antes eu tinha que aguardar meses, ou muitas vezes tinha que pedir para colegas que viajavam para trazer algum número específico para eu poder estar lendo, estar passando para os meus alunos, né? Então, isso foi um facilitador, né? Assim como indicar números de revistas para os alunos poderem pesquisar. Eu acredito que os livros vão seguir no mesmo formato. Ainda é um pouco incipiente, é um outro formato. Em geral, o livro ele é um em si ele tem uma proposta um pouco diferente de uma revista, né? Então os textos são mais longos, mas isso tem se tornado mais comum e nós estamos nos habituando, né, a trabalhar com esses livros digitais. Além do que, né, essa proposta de ser um livro, então, download gratuito, ele eu acho que permite, né, uma difusão maior, de trabalhos, de pesquisas que possam ser, né, utilizadas livremente pelos alunos, né? A gente vê, por exemplo, em vários locais, problemas com o espaço, né, das bibliotecas. As bibliotecas cada vez não têm mais espaço para receber livros, revistas, né? Então, essas bibliotecas digitais, elas vão permitir que você tenha uma capacidade, né, de armazenar um número maior de livros e que facilite essa difusão. Então, eu vejo esse projeto com bons olhos. Eu acredito que o livro em papel, ele não vai perder a sua utilidade, ele vai continuar coexistindo com o livro, né, digital. Mas eu acho que o livro digital, ele tem aí um caminho muito importante, né, e um nicho aí a ocupar dentro da difusão do conhecimento, né.
Para quem quiser conhecer melhor esse assunto ou continuar esse bate-papo tão agradável, o senhor pode deixar algum contato?
Pois não, olha, eu deixo o meu e-mail, né, que pode, as pessoas possam entrar em contato, mandar alguma pergunta ou querer saber mais informações, inclusive dos participantes, né. O meu e-mail é casb, né, casb@assis.unesp.br. Oscar, eu só queria falar, queria dar uma informação importante, né, para os ouvintes, é que esse livro, ele é fruto desse projeto de intercâmbio, né, que nós temos com a Universidade Nacional General Sarmiento, né, da Argentina, e com a Universidade Autônoma Metropolitana do México, né. É uma rede de professores, né, e de universidades, que tem permitido o intercâmbio de alunos, que é muito importante, vários alunos nós já trocamos, né, e também de professores, né. Então esse livro, ele também é produto dessa rede, assim como foi esse seminário. Então eu queria deixar registrado que, inclusive, contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para realizar esses eventos, né. Então eu acho que essas possibilidades desse intercâmbio é muito importante para a internacionalização da nossa universidade, né. Então, esse é mais um produto, fruto dessa troca de conhecimento de colegas e estudantes do Brasil, Argentina e México.
Professor, muito obrigado. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Carlos Alberto Sampaio Barbosa. Professor, obrigado pela entrevista, um abraço e até a próxima.
Tá, muito obrigado, o prazer foi meu sempre estar aqui conversando com você sobre os temas literários. Abraço.